Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Finalmente, seu Maneco partiu para a rocha, com a difícil missão de preparar os que lá se encontram para receber Virgínia como uma triste inválida. E a missão é bem difícil, uma vez que Dona Maria José, seu Lourenço e Pedrinho esperam uma Virgínia alegre, cheia de vida, andando e correndo como antes. A pesada lancha que conduz o bondoso seu Maneco para distante da rocha, pois os recifes não permitem uma aproximação maior. E seu Lourenço vai no seu pequeno barco pesqueiro apanhar o irmão.
Venha, Maneco! Meu irmão, que grande alegria ver você de volta, hein?
Mais alegria sinto eu, Lourenço. Você tá mais gordo.
Então.
Eu morria de saudades de vocês, da nossa rocha.
Bem, então vamos para a rocha, que a Maria José e o Pedrinho estão esperando ansiosos.
Então vamos lá. Até logo, pessoal.
Juvenal, depois eu volto para apanhar o suprimento, viu?
Não tem pressa, Lourenço. Só vou zarpar com a maré.
Mal acredito que estou de novo em casa, Lourenço. Até parece que estou sonhando.
É, a gente também custa acreditar que você voltou. Oh, e você veio bem vestido, hein? Cabelinho cortado.
Gostei.
Virou gente da cidade, Maneco.
É, e tem umas gírias também.
É.
Que te parece, meu querido? Tive que virar gente. Bom, mas agora eu vou tirar essa casca. Eu logo viro gente da rocha como da outra vez.
Tá certo.
Ah, eu ando maluco pra pôr os pés no chão, usar calças arregaçadas.
E a Virgínia, hein? Como vai ela?
Vai bem.
Marocas? Vai
bem. Também. E o Alex vai bem também.
Mas por que vocês não vieram todos de uma vez, hein? Por que você veio sozinho na frente?
É que... Eu já não aguentava aquela vida difícil da cidade, Lourenço. Estava maluco pra sentir esse ar gostoso na cara, pra ver os peixes pulando na rede. Pra ver aquela casa de madeira lá em cima da rocha.
Ai,
vou te dizer, hein? Não tem cidade nenhum palácio mais bonito do que ela, sabe?
Você foi até na capital federal dessa vez,
fui,
hein?
Fui.
E me diz uma coisa, o que achou?
Uma cidade grande, né? Com muito barulho.
Grande.
Gente correndo pra lá e pra cá, gente brigando, sofrendo, morrendo, trombadinha, assalto, mão no bolso tirando dinheiro.
É capital federal, hein?
Pode acreditar, Lourenço. Não tem no mundo inteiro um lugar mais bonito, mais gostoso de viver do que a nossa rocha. Depois que a gente passa um pouco de tempo na cidade, é que se compreende como isso aqui é bom. Até o mar lá da capital é diferente do nosso. A água dele é turva, não tem essa cor verde, transparente que tem o nosso. Lourenço, E nem o sol de lá é quente como o daqui, viu? A gente quase não vê céu. É, só edifício e mais edifício. Aliás, chamam lá de arranha-céu.
Arranha-céu.
É.
O que parece aquilo?
Pois é. É arranha-céu. Só edifício e mais edifício espetando o céu. Que nem paliteiro, Lourenço.
É, mas assim mesmo, eu gostava de um dia poder ir até lá.
Você não ia gostar.
Será?
Ah, não. Ah, olha lá, ó. Hã? A Maria José e o Pedrinho lá em cima da rocha abanando a mão pra mim. Olá! Oi! Ah!
Sente aqui, Maneco. Você deve estar muito cansado.
É, eu estou mesmo. Estou mesmo, Maria José.
Nossa, olha só como o tio Maneco voltou branco da cidade, mamãe.
Puxa. Mas isso é natural, Pedrinho. É, na cidade, ninguém toma sol como nós aqui.
Ah, é?
Por isso, a gente daqui fica com a pele escura. Ah,
como é que você disse, Pedrinho, que eu voltei o quê?
Ah, é que o senhor voltou com a... Com a cara muito branca.
A mãe vai bem, né?
Claro que ela vai bem, pois ela tá aqui, ué.
Mas olha o respeito, pessoal. Pedrinho.
E a minha...
Olha aqui, ó. Não se incomode, que logo eu vou ficar numa boa outra vez. Vou ficar curtido, com a pele legal, não é? Tá bom, Pedrinho?
Ah, tá
bom,
tá. Né? Olha, desculpe, tá? E a minha Virgínia, como vai ela, Maneco?
Ah, tá bem. Felizmente...
Ah,
a Virgínia tá bem.
E quando é que ela volta pra casa? A gente está louca de saudade.
Bem, eu calculo que a Virgínia, a Marocas e o Alex chegam aqui dentro de uns 15 dias.
Ah, mas ainda, Maneco?
Ah, eles estão tratando de alguns assuntos e virão logo. É só mais um pouco de paciência de vocês dois.
E eu estou doido pra ver a Virgínia aqui outra vez. Ah... E aí nós vamos nadar, correr pela praia que nem de primeiro. Ah, sozinha quase que não faço nada, eu nem gosto.
Ela vem logo, Pedrinho, ela vem logo.
Maneco, você falou de um jeito esquisito. Maneco, aconteceu alguma coisa ruim?
Que nada, Maria José, nada. Olha, eu tô com uma saudade danada daquele seu café gostoso com açúcar preto. Lá na cidade, a gente só bebe café forte com açúcar branco que não tem gosto nenhum.
Oh, Maneco, sabe, eu vou fazer um cafezinho gostoso pra você agora mesmo. Eu volto logo, tá, Maneco? Que pena que a Virgínia não veio. Eu queria tanto brincar um pouco com ela, pai.
Pedrinho, vá brincar um pouco lá fora. Ande.
Mas eu não quero.
Eu tô mandando, menino.
Ah, tá bom, tá bom. Puxa.
Bom, Maneco, agora estamos sozinhos, nós dois. Qual é a notícia ruim que você traz?
Ué, notícia ruim? Eu não tenho notícia ruim, Lourenço.
Você pode enganar a Maria José e o Pedrinho, mas eu você não engana, não. Eu já percebi tudo. Você não veio na frente porque estava com saudade da rocha e da gente. Não, não, não. Você veio por causa de outra coisa. Maneco, para dizer a gente que aconteceu alguma coisa muito ruim com a Virgínia, com a Marocas ou com o Alex. O que é? Desembucha logo de uma vez, homem.
Ah, Lourenço, meu irmão. Eu tô muito cansado. Eu não tenho notícia pra dar, nenhuma.
Tá bom, descanse então. Olhe, mas ninguém me tira da cabeça a ideia de que você trouxe alguma notícia ruim.
Não tem notícia nenhuma.
Mataram o Alex e a Virgínia tá meio aluada por causa disso, não é?
Ah, não, Lourenço, deixa de pensar em bobagens. Mas que coisa... Eu já disse que não aconteceu nada de ruim, tá acabado.
O cafezinho já tá quase pronto, Maneco. Já vai.
Bom. Maneco, vamos parar com essa conversa agora.
É pronto. O seu cafezinho com açúcar preto, Maneco.
Ah.
Sabe, meu filho, a água estava fervendo e por isso eu fiz bem depressa.
Eita, cheirinho bom. Ai, só o cheiro quase me mata. Mata o velho.
Maneco, pois então beba, mate a saudade.
Não tem umas bolachinhas aí?
Ah, eu vou lá buscar.
Traz as bolachinhas. Você não pede pro Pedrinho ou pro Paulinho, aquele nosso vizinho. Tá ventando.
Não, mas não é vento de chuva. Olha, vai fazer tempo bom essa noite.
Você vai sair, Lourenço?
Ei, você chegou hoje.
Nada disso, acho... Lourenço, nada disso. O tempo tá bom, vamos sair juntos logo mais.
Vamos?
Ah, que saudade. Eu quero matar essa saudade. A das nossas pescarias.
Não, mas espera aí, Maneco, você está cansado.
Tô não.
Não?
Ah, já cochilei um pouco de tarde. E agora, chega, tá inchado aí. Tô muito bem até. Vamos sair para uma pescaria. O que te pareces?
Bom, já que você quer, não é? Olha, me diga uma coisa. O tempo, pelo que eu vejo, o tempo vai ajudar. Eu vou mandar a Maria José arrumar o farnel.
O quê?
Com perdão da má palavra.
É, não é? Belo português. Mané, muito farnel, bom. É. Far o quê?
Farnel. É, farnel. As coisas, as comidas, as coisas que a gente precisa levar, não
na
é isso?
Na cidade grande é outras coisas,
tá,
mas tudo
certo.
Bem.
Tá certo. Maneco... Me diz uma coisa. Agora, falando sério. Ainda não é hora de você me contar o que aconteceu na cidade, hein?
Mas... Não tem nada, Lourenço. Não tem nada.
Não
vá
tem
falar nada. Com a Maria José, vá. Aquela bote daqueles bolinhos de milho que eu gosto, tá?
No farnel.
No farnel.
Tá bem.
Ou onde
tá
você
bem.
Quiser. Gostoso. É outra coisa aqui, né? Eu nem acredito que estou aqui no nosso mar. E que eu vou pescar de novo.
É verdade. É verdade.
Você continua aborrecido, Lourenço?
Sabe o que é, Maneco? É que eu não gosto de ser enganado.
Pare o barco aqui mesmo.
Já estamos parados, Maneco.
Senta aí na minha frente e vamos conversar, Lourenço.
Você vai me dizer a verdade?
Vou. Você não errou, não, Lourenço. Você já me conhece. Eu vim mesmo na frente para dar uma notícia que não é nada boa. Para vocês não levarem um choque muito forte quando eles chegarem aqui.
Virgínia.
Virgínia.
O que aconteceu com a minha filha, Maneco?
Você vai saber e você vai saber de tudo e vai ter que se conformar.
Virgínia.
A Marocas, que é mesmo a mãe da Virgínia, foi forte e soube aguentar o golpe, Lourenço. Agora você tem a obrigação de ser mais forte do que ela. Além de tudo, ela não é sua filha de verdade.
Não, mas eu e a Maria José criamos ela desde quando era um bebê. Ela é mais nossa filha do que da Marocas.
Mas a Marocas é mãe dela de verdade, Lourenço. Você sabe disso que nem eu.
Maneco, você está falando muito e não diz nada. Afinal, o que aconteceu com a Virgínia?
Se você não ficar mais calmo, eu não digo nada, tá?
Não, não. Não me faça ficar mais nervoso ainda, Maneco. O que aconteceu com a Virgínia?
Bom, foi um desastre de automóvel.
Desastre?
Nós todos estávamos juntos, Lourenço. Eu, a Marocas, o Alex e a Virgínia.
Desastre.
Aí, Um caminhão daqueles grande cortou a frente do nosso carro.
Maneco.
E tivemos que bater num muro para não bater no caminhão mesmo. Só a Virgínia se machucou.
Coisa muito séria.
É, coisa muito séria.
Que foi, Maneco? Fale de uma vez, homem!
A Virgínia ficou paralítica do corpo inteiro. Só movimenta os olhos e a boca. Não pode se mover. Ela tem que ficar estirada numa cama dia e noite.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Enquanto isso, na cidade onde mora Dona Marocas, alguma coisa inesperada e terrível acontece. Frederico telefonou a Alex, marcando com este um encontro na principal confeitaria da cidade. Depois de alguma discussão com Dona Marocas, o moço desmemoriado resolve comparecer mesmo ao encontro. Mas, justamente à porta da confeitaria, ele encontra o Dr. Armando, que insiste em ficar a seu lado onde quer que ele vá. Alex se vê forçado a contar a Armando a verdade. Vai se encontrar com Frederico. Armando promete esperar sem interferir e Alex vai ao encontro. A moça da caixa informa que Frederico o espera no quarto reservado à direita da caixa. Alex para lá se dirige, mas logo volta à porta da confeitaria, onde encontra Armando. O moço desmemoriado está pálido e a notícia que traz é a pior possível.
Sim, Armando. Frederico está mesmo no reservado 3 à direita da caixa.
Mas então?
Mas está morto.
Você está louco, Alex.
Não. Eu não estou. Eu vi muito bem. Alguém apunhalou Frederico diretamente no coração. Há muito sangue lá dentro, por sobre a mesinha onde ele está debruçado.
Céus. Oh, espere aqui enquanto eu dou uma olhada. Não saia daqui enquanto eu vou lá e já volto.
Não, eu não sairei até você voltar. Viu Frederico?
Sim.
Você o viu? Ele está morto, não está?
Sim, está morto. Foi cruelmente assassinado há pouco tempo. Talvez minutos antes de você chegar. Vamos ali para o seu carro. Agora vamos conversar e acertar com calma tudo, tudo, tudo. Por acaso você disse o seu nome à caixa?
Sim, eu tinha que me dar a conhecer para que ela me indicasse em que reservado Frederico estava me esperando.
Não, 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 não. Isso foi mal, Alex.
Mas eu nada tive a ver com esse crime, Armando. Você é da polícia, pode testemunhar o fato. Você é o meu
alívio. Não é isso, não é isso, meu caro, não é isso. Eu prefiro que você não seja envolvido nessa história toda, entenda? Mesmo com meu auxílio, você se veria no meio de uma atrapalhada de todos os diabos.
Deus, o que aconteceu com o Frederico?
Isso não pode acontecer, meu caro, se quisermos ter êxito na descoberta do seu passado e prisão dos assassinos.
Eu dei meu nome à caixa. Dei meu nome à caixa.
Isso é o de menos. É o
Mas
de
me
menos.
Preocupa.
É o de menos, meu caro, é o de menos. Entenda, entenda. De uma vez por todas, entenda. Alex não existe. Seu nome é Eduardo. O que interessa é que você vá para casa. Entendeu? Vá para casa e não torne a sair enquanto durar a agitação que esse assassinato vai causar. Depois, quando tudo estiver mais calmo, então veremos o que se poderá fazer. Só a caixa viu você.
Sim, sim, sim.
Só a caixa viu você e só ela ouviu seu nome. Isso, então, constituirá a pista muito vaga para a polícia.
Armando, e se eu oferecesse dinheiro à caixa para ela esquecer que me viu?
Que é isso? Seria pior, seria pior.
Fazer uma saída.
Seria pior, seria pior. Apertado pela polícia, ela poderia falar. Entendeu? Então, com isso, você correria perigo muitíssimo maior, meu.
O que, que eu faço, então?
O que faz? Olha aqui, toque seu carro e volte para casa agora mesmo.
E você vai ficar,
não,
Armando?
Não, 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 vou ficar aqui observando tudo de longe. Se houver algum perigo iminente, avisarei você por telefone. Vá embora, como eu lhe disse. Daqui a pouco descobrirão um cadáver e vai haver um rebuliço de todos os diabos por aqui. Parece que eu estou vendo. Virão carros da polícia, etc, etc, e tudo mais. Vai embora.
Quando é que nós nos veremos, Armando?
Eu irei à casa de Dona Marocas mais tarde e lhes contarei tudo o que houve. Vá de uma vez, Alex. Vá, vamos.
E então, Alex, viu?
Sim, vi.
E que lhe disse ele?
Nada.
Nada?
Dona Marocas, aconteceu uma coisa terrível. Eu encontrei Frederico, sim. Mas ele já estava morto.
Morto?
Sim, morto.
Deus! Você o matou, Alex?
Não, não fui eu, Dona Marocas. Não fui eu. Já lhe disse que já o encontrei morto. Apunhalado. Alguém o encontrou antes de mim e o matou.
Alguém viu você?
Somente a caixa da confeitaria. Eu dei-lhe o meu nome para que ela me informasse onde Frederico estava me esperando.
Ah, isso é que foi mal, Alex. Se você for preso, acusado de assassinato, só Deus sabe o que poderá acontecer.
Eu não serei preso. Eu não matei Frederico e por isso não posso ser preso por sua morte. Não posso.
Mas a caixa viu você e a sua fisionomia. Alex, a sua barba. Com essa barba comprida, qualquer um o identificará. Imediatamente, Alex. Você tem que remover essa barba sem demora.
A barba. A barba, sim. Sim, sim. Se eu retirar, eu não serei reconhecido. Mas, Dona Marocas, eu vou ficar parecidíssimo com o tal homem que acompanha a mulher dos olhos cinzentos.
Antes isso do que ser apanhado por assassinato. Com essa barba comprida, você será apanhado facilmente, Alex.
Sim, eu vou tirá-la. Eu vou tirá-la imediatamente. Avise-me quando Armando chegar, por favor, Dona Marocas.
O que é que o doutor Armando tem a ver com tudo isso?
Eu o encontrei na porta da confeitaria. Ele me ajudou a fugir e também viu o Frederico morto.
O doutor Armando na porta da confeitaria. Mas isso está me parecendo claro demais, Alex. Ele matou o Dr. Frederico e ficou esperando para que você fosse apontado como criminoso.
Dona Marocas, Armando me ajudou a fugir.
Sim, será mais fácil para ele dizer que você matou e fugiu em seguida. A caixa o identificará. Ah, Alex, daqui a pouco a polícia estará aqui para levar você. Olha, a polícia já está aí, Alex. Você caiu na mais bem engendrada das armadilhas.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.